Está no ar o Jornal do Senado.
Paulo Paim defende melhor rentabilidade para o dinheiro do FGTS.
Projeto em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia prevê a universalização da internet banda larga.
Eumano Ferrer afirma que o país precisa de pacto nacional para solucionar a crise hídrica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A medida provisória que permite ao trabalhador sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS já está no Congresso para discussão e votação, assim que forem retomados os trabalhos a partir da próxima semana.
Os saques devem começar em março e bilhões de reais serão injetados na economia. Repórter Floriano Filho.
O presidente Michel Temer ainda vai ter que aprovar o calendário apresentado pela Caixa Econômica Federal. Mas, a princípio, a partir do dia 13 de março, uma primeira leva de trabalhadores poderá sacar o dinheiro nas contas inativas do FGTS. Até 31 de julho, todos os brasileiros com dinheiro nessas contas poderão fazer o resgate. O governo estima o grupo em cerca de 15 milhões de pessoas. É mais do que o pagamento para todo o programa Bolsa Família, que tem 14 milhões de famílias beneficiadas. Ao todo, 30 bilhões de reais devem entrar em circulação na economia brasileira com a medida. No ano passado, o Senado já havia aprovado uma outra medida provisória, permitindo aos trabalhadores da iniciativa privada oferecerem parte de seus recursos no FGTS como garantia de empréstimo bancário. Na ocasião, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a proposta.
Você permite que se use uma parte do FGTS para criar um calção para garantir que tem uma inadimplência menor. Isso pode possibilitar que os juros do crédito consignado, que hoje estão em 41% no setor privado, caiam para o nível do setor público, que é de 25%.
Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o governo também deveria tornar mais rentável a política de investimento do fundo.
O fato do seu rendimento não ser calculado pela inflação fez com que, apenas em 2014, o fundo registrasse uma perda real de 35 bilhões de reais. Desde a criação do FGTS, essas perdas somadas atingem um montante de aproximadamente 600 bilhões de reais.
O senador Eduardo Amorim, do PSC, informou que a bancada de Sergipe destinou 100 milhões de reais para obras que vão beneficiar os produtores do perímetro irrigado do Baixo São Francisco, na região de Propriá.
O dinheiro, segundo Eduardo Amorim, vai servir para que a Codevasf melhore neste ano a infraestrutura e implante adutoras, habilitando canais de irrigação para que os produtores de arroz continuem suas atividades.
Estamos unindo esforços e lutando para que nosso estado, o estado de Sergipe, saia da situação vexatória na qual se encontra e possamos reverter o cenário desolador deixado por uma das piores secas em décadas.
Ano que vem estão previstas eleições para a escolha de presidente da República, governadores de estado, senadores e deputados federais, estaduais e distritais.
E está em análise na Comissão de Constituição e Justiça um projeto da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que prevê a manutenção da obrigatoriedade do alistamento eleitoral a partir dos 18 anos, mas torna o voto facultativo.
Ela citou que em democracias consolidadas, como na Espanha, Estados Unidos e Japão, os eleitores votam se quiserem.
E o mesmo, na opinião de Ana Amélia, deveria ser adotado no Brasil, até porque na última eleição presidencial ocorrida em 2014, um em cada cinco eleitores não votou.
A maioria do eleitor brasileiro acha que o voto não deve ser obrigatório. Tenho a convicção hoje que realmente temos que fazer voto facultativo. Fazer um voto facultativo para testar a responsabilidade que o cidadão tem. Porque se ele não participar com o voto, não terá autoridade moral, eu diria, de estar fiscalizando e cobrando de quem ele elege e traz aqui para o Congresso Nacional, para que tenha uma atitude ética e com responsabilidade.
E um projeto em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia pode garantir o acesso da população de todas as regiões à internet banda larga.
A ideia é fazer com que o governo assuma o serviço onde não houver investimento do setor privado, uma vez que o acesso à internet pode ser considerado serviço essencial, comparado ao fornecimento de água e luz.
O relator da proposta é o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, que afirmou que o projeto é resultado de estudo da Comissão sobre a Política Nacional de Banda Larga. Repórter Ana Beatriz Santos.
Na opinião dele, se aprovada, vai auxiliar na remoção dos entraves jurídicos para a aplicação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações nos projetos de ampliação do acesso à internet em banda larga. Lazier Martins lembrou que apenas 10% dos recursos dos fundos setoriais como o FUST são aplicados da forma correta, o que prejudica o desenvolvimento tecnológico do país.
Nós vamos rastrear, nós não vamos descansar enquanto não soubermos para onde vão essas verbas, porque elas são indispensáveis para incentivar a pesquisa científica e tecnológica. A impressão nítida que nos dá é de um desleixo completo com relação ao incentivo à pesquisa e à tecnologia.
A crise hídrica no Brasil é preocupante e exige mudanças no consumo de água. No Distrito Federal, o racionamento começou na semana passada.
Com o objetivo de conscientizar a população, uma proposta em análise no Senado prevê campanhas educacionais para uso racional da água, como informa a repórter Rebeca Ligabi.
Em alguns estados do Nordeste, a seca já dura 6 anos. A região tem disponível menos de 17% das reservas de água e 820 cidades dependem de caminhões-pipas para serem abastecidas. Em São Paulo, a crise se instalou durante 2 anos. No pior período, o volume morto do reservatório do sistema Cantareira teve que ser usado pela Sabesp. No Distrito Federal, a população enfrenta um racionamento de água, que atinge quase 2 milhões de pessoas, o que equivale a 57% da população da capital. Para o senador Eumano Ferri, do PTB do Piauí, além do mau uso da água, o problema é de má gestão dos recursos hídricos. Ele destaca a importância de ações imediatas.
Precisamos nos unir em torno de um grande pacto de cooperação nacional, evitando dessa forma o completo desabastecimento d'água nas cidades e regiões do nosso país.
A Política Nacional de Recursos Hídricos já determina a garantia de disponibilidade de água em padrões adequados de qualidade para a atual e as futuras gerações. Atualmente em análise no Senado, um projeto de lei do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, estabelece a promoção de campanhas educacionais periódicas que estimulem a economia de água. O senador explica que a intenção é garantir um processo duradouro de conscientização, não apenas em períodos de racionamento.
A água é um bem a ser preservado, tanto na sua qualidade como na sua quantidade. O trabalho educativo de valorizar e poupar o consumo da água deve fazer parte da cultura dos povos. E no Brasil essa cultura não existe. O projeto tem, portanto, esse objetivo.
A proposta já obteve relatório favorável e está pronta para ser votada na Comissão de Meio Ambiente.
E um projeto do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, em análise na Comissão de Assuntos Econômicos, pode garantir o acesso das vítimas de calamidades públicas à ajuda financeira.
A ideia é destinar um valor no cartão de pagamento de defesa civil a ser usado para aquisição de material de construção, alimentos e outros itens de primeira necessidade para quem perde tudo em desastres da natureza.
Esse cartão já está disponível para os servidores de prefeituras e estados em situação de emergência, mas, pela proposta de Sérgio Petecão, poderá ser repassado às famílias.
O projeto prevê que as despesas com o cartão deverão obedecer às dotações anuais do Orçamento da União. O Poder Executivo também deverá regulamentar a matéria quando aprovada e será responsável pela identificação dos beneficiários e pela definição do valor e da duração do benefício.
Sérgio Petecão acredita que, dessa maneira, as famílias poderão comprar os produtos de que realmente precisam.
Quem sabe da sua verdadeira necessidade são as pessoas que são afetadas. O objetivo do nosso projeto é que o governo possa criar esse instrumento, né, para que aquelas famílias que foram atingidas, eles possam resolver, eu não diria nem resolver, mas seria uma forma de amenizar o seu sofrimento. Quer ver, de repente o governo chega lá com roupa e aquelas famílias não estão precisando de roupa, estão precisando de água potável, estão precisando às vezes de material de limpeza.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.